A Maria João Gonçalves chegou à Uganda em 2017. Está em Kampala. Conversou connosco aqui na rádio passado um ano, em 2018, e 2 anos depois voltamos a conversar para olharmos para estes novos dias. O Uganda começa a desconfinar, ainda que devagarinho. Já vamos ao ponto de situação, já vamos perceber como é que estão as coisas por aí, como é que está o dia a dia. Maria João, mas como é que foram estes últimos meses? Como é que tem sido viver à luz da pandemia aí no Uganda?
Olá, Alice. Muito obrigada por este convite mais uma vez. É muito bom voltar a ouvi-la e partilhar as experiências aqui. Bem, este tempo de pandemia tem sido vivido intensamente, principalmente a partir de finais de março, mais ou menos, desde que as escolas fecharam e que os miúdos vieram para casa, né? Começaram as aulas online. Gerir essa nova realidade familiar passou a ser mais, de alguma forma, mais intensa, mas também de alguma forma um bocadinho mais prazerosa, porque tendo em conta que tivemos que aceitar aqui um recolher obrigatório, passámos a ter também o pai a chegar mais cedo a casa e isso também fez com que os miúdos tivessem uma maior convivência familiar do que aquilo que estavam habituados a ter.
É o lado positivo de um momento como este. O que é que foi mais difícil durante o tempo de confinamento? Falou do pai que chegava à casa, portanto, o pai não estava confinado, continuou a trabalhar, já percebemos. Mas o que é que foi
Sim,
mais
o pai
difícil de
continua.
estar fechado em casa, Maria João?
É assim, Alice, eu pessoalmente, eu já passo muito do meu tempo em casa, porque, como já tinha referido da última vez, eu tenho estado a trabalhar numa tese de mestrado, e visto que não estou a trabalhar, né, estou a trabalhar para mim, muito do meu tempo era passado em casa, era dividido entre levar os meninos de manhã à escola, depois de aproveitar a minha manhã e um pouco do início da tarde, até os ir buscar a trabalhar no meu projeto, na minha tese. E depois disso, de quando eles voltavam, quando era o tempo de voltar para casa, pois era dar-lhes atenção, dedicar-lhes um pouco do meu tempo, nesses intervalos também ir trabalhando mais um bocadinho, mas era sobretudo um tempo mais familiar. E nesse aspecto não mudou muito, não
Passou a ter
é?
companhia.
Sim, passei a ter foi mais trabalho,
Também.
porque pronto, sim, o trabalho aumentou muito mais, porque passei a ter duas crianças em casa toda a hora, que precisavam da minha atenção. A mais velha, que já vai fazer 10 anos, pois é mais independente, mas sempre ia precisando algumas vezes de tirar dúvidas com a mãe, de que a mãe lhe ajudasse a fazer o envio dos trabalhos já terminados para as professoras. O mais novo, que tem 6 anos, pois precisava da atenção da mãe a tempo inteiro. A nível familiar foi isso, passou a ser mais intenso. Mas, sinceramente, a nível de estar mais tempo em casa ou de sentir que isso me tivesse afetado nesse aspecto de estar mais em casa, não foi uma diferença muito grande. Claro que aquela questão de estarmos impedidos de irmos até um café, e aqui felizmente em Kampala temos sítios muito agradáveis, inclusive com espaços ao ar livre muito atrativos. E que nos permitem uma boa convivência social, pois tudo isso nos foi limitado. E nesse aspecto, sim, senti e custou-me um pouco o também não poder conviver com as amigas que tenho aqui tantas vezes como era habitual e termos esse nosso bocadinho, pois custou, não é? Mas de resto, se calhar não senti como muitas outras pessoas que tiveram de alterar toda a sua rotina profissional e passar a trabalhar em casa. O meu marido, por exemplo, não mudou muito a sua rotina porque a empresa passou a ter teletrabalho, os funcionários foram para casa e, tendo o escritório basicamente vazio, só o meu marido e basicamente alguns expatriados e com os cuidados devidos é que iam trabalhar para o escritório. Portanto, nesse aspecto, Tina não alterou muito.
No que toca aos miúdos, eles faziam muitas perguntas. Como é que foi explicar? A mais velha já tem uma outra leitura do mundo que a rodeia, mas o mais pequenino talvez tenha feito mais perguntas. O que é que foi mais difícil para eles? Eles questionavam muitas vezes porque é que tinham que estar em casa, porque é que não podiam ir à escola, e ver os amigos.
Sim, Alice, eles antes de irem para casa, eles já vinham com muita preparação acerca do assunto. A escola teve esse cuidado de explicar o que é que estávamos a viver, o que é que iria ser a nova realidade. Portanto, sim, faziam algumas perguntas, mas como já vinham com algum conhecimento, inclusive eles tiveram, digamos assim, uns pequenos workshops por parte da escola a explicar o que é que era isto, porque eles todos, a determinada altura, né, ainda antes de virem para casa, quando chegavam à escola já tinham o desinfetante à entrada para desinfetarem as mãos, já sabiam que tinham que ter alguns cuidados. E estávamos com pouquíssimos casos, aliás, não, há pouquíssimos casos, se calhar tínhamos 2, 3 casos aqui no Uganda, pouco antes deles virem para casa, e eles já tinham esses cuidados. Portanto, eles já vieram com algumas lições estudadas. Mas sim, faziam algumas perguntas, mas sobretudo, o que mais lhes custou e custa, e que algumas vezes sinto um bocadinho de revolta lá dentro, foi a questão de estarem limitados de ver os colegas, que passaram só a vê-los pelas aulas online, e de não poderem brincar, nem estar com os amigos como estavam habituados, inclusive é com os professores. Sim, mesmo quando tinham as aulas, eles partilhavam com os professores as saudades que tinham, com as professoras neste caso, as saudades que tinham delas, e o quanto sentiam falta da escola. Mas eu acho que até nisso a escola teve capacidade de lhes facilitar um bocadinho e de ir partilhando e de ir aliviando um bocadinho isso. Mas sim, ainda hoje, visto que já entraram de férias, já foi a primeira semana de férias, ainda noto isso, que sentem muita falta de estar com os amigos. E o mais triste aqui também foi o facto de muita gente ter deixado o Uganda, porque aqui este país é um país com muitas embaixadas, não é? E a grande parte das pessoas, a política das embaixadas é repatriar as pessoas. E então muitos colegas dos meus filhos foram embora e nós, pessoas que nós já convivemos há 3 anos desde que cá estamos, não, nem nos podemos despedir delas, não é? O que custa um bocadinho, não é? Não haver aquela, sequer aquele olhar, aquele abraço de despedida, aquele dizer boa sorte, que tudo vos corra bem, porque isso foi-se, não é?
Falava agora desta questão do repatriamento e de muita gente que decidiu, por vontade própria ou não, abandonar o país. Em algum momento isso vos passou pela cabeça? Em algum momento pensaram regressar a Portugal?
Não. Nunca foi hipótese, e seria uma hipótese eventualmente a gente achasse que este país não nos garantisse condições de segurança, o que não é o caso. E a decisão, aliás, foi uma decisão nossa, e quando os casos começaram a aumentar na Europa, foi também uma decisão também da empresa, por segurança dos trabalhadores portugueses que aqui estão, e da empresa para a qual o meu marido trabalha, foi sugerida, né, que é uma sugestão quase imposta, que as pessoas não fizessem viagens, não é? Até porque o que aconteceu a determinada altura com uma ou outra pessoa foi que foram apanhadas em circunstância de férias e depois já não puderam voltar. E nós decidimos aqui ficar e aqui estamos até que o aeroporto volte a abrir e que a gente tenha a oportunidade de, pelo menos, ir de férias e visitar a família, não é?
Já vamos olhar para a questão familiar e para a forma como se vão acompanhando uns aos outros à distância. Dizia eu, logo no início, que de alguma forma o país começa ou tenta regressar à normalidade, ainda que devagarinho, portanto estão a desconfinar, ainda sujeitos a recolher obrigatório. O que é que já se pode e o que é que ainda não se pode fazer por aí, Maria João?
Agora já se pode ir até ao café, já se pode ir até ao centro comercial, com o uso de máscara, que é obrigatório, com a temperatura, que é qualquer sítio que aqui se vá, é-nos imediatamente colocado o desinfetante nas mãos, é-nos medida a temperatura, mas sim, agora já foram abrindo alguns, os ditos espaços mais agradáveis para se conviver um bocadinho, já se pode fazer isso. E basicamente já se pode fazer quase tudo o que, por exemplo, em Portugal se pode fazer, mas há outras coisas, por exemplo, não se pode fazer. Aqui, por exemplo, cabeleireiros, manicures, massagens, tudo isso ainda continua proibido. Os hotéis acho que também já foram abrindo, estão a abrir progressivamente. Mas, por exemplo, essa é uma questão que aqui se tornou, com certeza, uma das questões mais complicadas neste país, que era um país que recebia muitos turistas e simplesmente deixou de receber. o turismo aqui é das, pelo menos 10% do PIB do país, e isso é que isso afetou é muito.
E ainda não há previsão para que, por exemplo, esta questão do turismo se normalize de alguma forma?
Não, claro. Os parques continuam encerrados, não é permitida a visita aos parques naturais aqui do país, mesmo por uma questão de segurança dos animais. Os transportes públicos, aquilo que já se pode, falava do que falamos do que podemos e não podemos fazer, os transportes públicos também já são permitidos, mas só a 50%, ou seja, a lotação ainda não pode ser total. Os veículos privados também já estão possibilitados de circular, mas só podem transportar 4 pessoas. Portanto, essas são algumas das limitações que ainda continuamos a ter. Os tais taximota que eu falava na nossa anterior entrevista, os famosos boda-boda aqui do Uganda, continuam impedidos de circular. Portanto, só podem circular motas que estejam a fazer, por exemplo, distribuição ao domicílio, que felizmente também é das coisas aqui que as pessoas começaram a usar ainda mais, que já funcionava muito bem no Uganda e que continuaram a funcionar e bem. Outra das coisas que aqui em março foram limitadas e que agora ainda não estão a funcionar em pleno são os mercados, e nesse sentido até as frutas e os legumes também são distribuídas e bem ao domicílio. Nesse aspecto não tenho queixas nenhumas, nunca nos faltou nada, nem um bom serviço de distribuição que vem diretamente do campo, o que é muito bom. Mas pronto, são essas medidas ainda continuam aqui, e acho que essas medidas de alguma forma, sendo que que as medidas tão restritas que tivemos aqui e que estão aos poucos a ser levantadas, foi o que de alguma forma contribuiu para o sucesso que este país tem em termos de casos, que eu avalio como sendo um sucesso, é aquilo que também de alguma forma está a afetar e que se calhar futuramente vai afetar muito, muito o povo deste país, né? que é um país pobre. Mas o que é certo é que nós temos cerca de, não quero falhar porque os números estão sempre a ser atualizados, mas acho que nós estamos à volta com 90 casos ativos e não há mortes por Covid. Portanto, acho que de alguma forma essas medidas que tentaram evitar ao máximo que as pessoas se juntassem, inclusive outra das medidas era na rua não podiam estar juntas mais de 5 pessoas, acho que essas medidas de alguma forma contribuíram para que as coisas tenham tomado este rumo.
Durante o tempo que estiveram sujeitos a confinamento, ao chamado lockdown, não estavam obrigados a estar em casa o tempo todo, mas tendo em conta os números que acabou de referir, tendo em conta a descrição que fez da forma como se foi vivendo por aí, isto significa que as pessoas se autorrecolheram, ou seja, as pessoas perceberam a dimensão do problema e fizeram a quarentena, apesar de não estarem obrigadas a estarem confinadas, estavam em casa.
Sim, as pessoas, acho que de uma maneira geral as pessoas compreenderam. As pessoas até aqui acho que de alguma forma tiveram medo e percebi isso muito pelos uganeses aqui que me são mais próximos, para as pessoas que trabalham connosco. Percebo que as pessoas têm medo, até porque as pessoas estão habituadas a nomes também difíceis, como o ébola, né? Que foi uma presença aqui, inclusive, o ano passado, a norte do país. Portanto, as pessoas têm medo e sim, de alguma forma cumpriram e continuam a cumprir. Claro que a gente sabe sempre que há aqueles mais descontraídos, isso é em todo lado, e aqui acresce o facto das pessoas aqui não viverem nas mesmas condições que nós vivemos na Europa, né? Aqui o distanciamento que as pessoas aqui têm a possibilidade de fazer é mais complicado. Temos de ter em consideração que as pessoas aqui vivem, muitas delas nos chamados bairros de lata, com as casas coladas umas às outras, e que o chamado distanciamento de segurança aqui é quase um privilégio, né? Portanto, nesse aspecto, apesar das pessoas serem cumpridoras, muitas delas não têm muito bem presente essa questão do distanciamento. Isso às vezes nota-se um bocadinho quando se vai ao supermercado, que as pessoas chegam muito, muito próximo de nós, algumas delas, e não têm muito presente essa questão. Mas eu, de uma maneira geral, até vejo as coisas positivamente. Acho que as pessoas têm sido muito, muito educadas aqui, e cumpridoras. Acho que sim.
Maria João, falávamos agora da questão do marido, que continuou sempre a trabalhar, se bem me recordo, ele está ligado à construção civil e este foi um setor que nunca parou aí no Uganda, mas com algumas condições impostas pelo governo.
Verdade, Alice. Não só o setor da construção, outros setores também tiveram as mesmas imposições, mas neste caso, que é o que eu conheço melhor, o que aconteceu no caso da empresa do meu marido, que é a área da construção, foi que puderam continuar a trabalhar, mas foi necessário garantir as condições para os trabalhadores, visto que a circulação estava mais limitada, não só pela proibição dos transportes públicos, mas o governo, inclusive, quis limitar a circulação das pessoas. Portanto, esta questão de impor às empresas que arranjassem condições para os trabalhadores era precisamente para impedir que as pessoas fossem a casa. Aqui a empresa o que fez foi solicitar ao governo as escolas que estavam vazias, porque as crianças tiveram que ir para casa. E essas escolas foram preparadas, foram comprados colchões, foram comprados desinfetantes, inclusive a empresa também distribuiu máscaras e aqui reutilizáveis, que é das coisas que se calhar é interessante também referir, que logo esse lado da criatividade e das pessoas porem em prática os seus saberes foi pegarem nos tecidos africanos e começarem a fazer máscaras, o tecido africano que é um tecido forte. E que é bastante protetor, foram feitas máscaras distribuídas aos trabalhadores para que pudessem trabalhar sempre a cumprir as exigências e foram então sim criadas essas condições, todas as condições de segurança e de saúde para que as pessoas pudessem continuar à mesma a trabalhar e isto aconteceu durante 2 meses e tal, que as pessoas aceitaram esse facto e continuaram a trabalhar ao final do trabalho. Ficavam nas escolas que foram gentilmente cedidas pelo governo.
E assim evitava-se a deslocação de tanta gente.
Exatamente. E acho que também é interessante dizer que, e que foi um facto que foi aqui elogiado pelo presidente, foi muitos dos mercados locais, mercados de frutas e legumes, foram limitados, mas outros tiveram que continuar a funcionar para que os ugandeses pudessem continuar a se abastecer, não é? Mas visto que as pessoas, e muitas destas pessoas que trabalham nestes mercados são mulheres, e o que aconteceu foi que muitas destas mulheres, como não tinham forma de se deslocar e ir para casa, algumas distâncias um pouquinho longas, o que resolveram fazer para não perderem o seu ganha-pão foi ficarem a dormir nos mercados. E é das fotografias mais marcantes que apareceram aqui nos jornais ugandeses foram as mulheres a dormir nos mercados, com as suas crianças, inclusive, muitas delas bebés. E o presidente elogiou essa atitude e essa coragem das mulheres, porque, e é de louvar, não é? Quando, se pensarmos nisso, quantas pessoas na Europa, ou por exemplo aí em Portugal, que é a realidade que nós conhecemos bem, que é a nossa realidade portuguesa, quantas pessoas aceitariam isso? Quantas pessoas aceitariam deixar de ir a casa, dormir nos seus locais de trabalho, mulheres a dormirem nos mercados, portanto... Isto mostra muito aquilo que é a resiliência também deste povo, destas pessoas que são muito lutadoras, que no passado também já viveram situações de vida muito difíceis e que sobretudo o que querem é continuar a sua vida, né? É sobreviverem. Acho que tinha que realçar isto, que é muito importante.
Bom, acho que essa será de facto uma imagem que dispensa qualquer legenda. Maria João, e como é que se vive este momento longe do nosso país, longe da família? Por estes dias a preocupação aumenta um bocadinho. Como é que se vive um momento como este à distância?
Pois essa é a parte mais difícil. Essa é realmente a parte mais difícil. O sabermos que agora não depende da nossa decisão termos o bilhete de chegar ao aeroporto e viajar quando nos apetece, custa um bocadinho. A preocupação com a família sim, mas estou diariamente em contacto com os meus pais também já estão em casa reformados, a questão de um contacto social maior que os possa pôr em risco não é tão preocupante para mim. Eu sei que são cuidadosos e têm nascido, portanto nesse aspecto estou tranquila. Se calhar, provavelmente, preocupam-se mais eles connosco, mas é muito difícil, sim, essa parte custa muito, custa-nos a nós adultos e aos miúdos também, quando perguntam, mas quando é que vamos conseguir ir, a falta que sentem dos avós, dos tios, da restante família. Essa é mesmo a parte mais difícil.
E o facto das fronteiras estarem fechadas faz com que a distância pareça ainda maior, não?
Sim, é verdade. É. A distância, e nós comentamos muitas vezes isso, a distância continua a mesma, mas parece que aumentou. Sim, isso é verdade. É tal coisa, o não estar dependente simplesmente da nossa vontade, vamos ou não vamos, termos essa liberdade agora condicionada, sem sabermos ainda quando é que isto vai mudar, sim, é difícil. Porque por esta altura estaria em Portugal.
Porque a sensação é mesmo essa, a sensação de que a nossa liberdade não está em causa, mas está de facto condicionada.
É isso mesmo, Alice. Neste momento a nossa liberdade está condicionada, mas temos que ser positivos. É isso que eu penso todos os dias e que partilhamos em família, é que estamos bem, nós que estamos aqui estamos bem, temos tido boas condições, também vale-nos o bom espaço exterior que temos em casa, que nos permite correr, que nos permite brincar, que nos permite apanhar ar, distrair. Isso ajuda muito. Não supera tudo, mas ajuda muito. Porque não são muitos os sítios aqui que se possa fazer muita coisa, não é? Tendo em conta também que alguns dos parques aqui ou os chamados lodges ainda não estão a funcionar e que não podemos ainda passear muito, ainda limitam um pouquinho, mas a distância da família e o saber que agora não podemos estar a fazer aquilo que normalmente estaríamos a fazer nesta altura, após as férias dos meninos, que seria estar a viajar para Portugal, dentro de uma semana estarmos em família e amigos a comemorar o sétimo aniversário do meu filho, por exemplo. Portanto, tudo isso se alterou e mexe um bocadinho emocionalmente, não é?
Estes novos dias. Maria João, já falamos aqui da questão da sua tese de mestrado. Quando a gente conversou, tinha retomado este projeto que de alguma forma tinha deixado em stand-by durante algum tempo. Em que pé é que está esta tese de mestrado? Já está terminada? Está a terminar? Como é que estamos?
Pois é, Alice, é verdade. Esse projeto que tinha ficado pendente de 7 anos... finalmente está terminado e estou na fase de revisão para a entrega, que espero que a entrega aconteça durante o mês de julho. Até nisso me ajuda um bocadinho agora a não poder sair daqui e a concentrar os meus livros em terminar isto de uma vez. Muitas vezes estas questões não dependem só de nós, né? Precisamos do feedback do outro lado, mas penso que sim, penso que durante o próximo mês já consigo aliviar também esta questão.
Uma tese de mestrado que vai ser desconfinada. Muito obrigada. Maria João Gonçalves está em Kampala, no Uganda. Chegou a este país em 2017.